Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento. Nosso programa Ponto de Vista tem a produção de Osaí Sanabra e do jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio. Estamos no estúdio 2 da Rádio Coração, na cidade de Dourados, lembrando que a nossa sede principal está em Itaporã. Trazendo temas importantes, sociais e religiosos para a nossa reflexão, hoje o programa Ponto de Vista vai tratar dos 50 anos da renovação carismática católica. E para tanto, nós teremos a participação por telefone de Irani Espudaro, que é de Arapongas e trabalha na missão Canção Nova e membro da Coordenação Nacional da RCC. Também Luiz Torres, da Paróquia São João Batista e da Casa de Retiro Nossa Senhora das Graças, que está aqui no nosso estúdio. Mauro Mariano, da Paróquia São João Batista, virá daqui a pouco. Moacir Campano, também da Paróquia São João Batista. Lourdes Pinheiro, da Casa de Retiros e da Catedral Imaculada Conceição. E o Chiquinho, que é... qual é a sua paróquia, Chiquinho? Nossa Senhora de Fátima, aqui em Dourados. Você pode participar conosco através do nosso WhatsApp 999789507 ou pelo telefone 3422-9507. Pelo meu Facebook, Crispim Guimarães, e também pelo site da Rádio Coração, www.radiocoração.org. Então vamos começar o nosso programa Ponto de Vista, lembrando aqui que hoje vamos falar dos 50 anos da renovação carismática católica, que deu início aí em 1967, portanto eu nem tinha nascido ainda, né? com grupos de jovens nos Estados Unidos, e se deu a partir da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Luiz, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Faça-nos um apanhado, então, deste começo da renovação, que começou nos Estados Unidos, que tem uma experiência também de muitas igrejas, né, que trabalham essa questão do espírito, né, nas igrejas evangélicas, mas que também trabalham e são igrejas sérias. Eu estive nos Estados Unidos recentemente e visitei tantas igrejas, assim, onde o pessoal tem um trabalho muito bonito também, né? Como é que surgiu também? Foi um pouco trazendo essa experiência de outras igrejas ou uma experiência eminentemente católica?
Bom dia a todos. Prazer estar aqui de novo, padre. Bom, a experiência do batismo no Espírito Santo começou a partir desses jovens. Eram alunos e professores da Universidade de Duquesne, e eles começaram a estudar os Atos dos Apóstolos e começaram a desejar que aquilo que aconteceu lá em Pentecostes deveria acontecer de novo com as pessoas dentro da igreja, né? É claro que eles já estavam cientes, e alguém ali tinha participado, tinha escutado alguma coisa dessa experiência pentecostal de outras igrejas. Mas eles, católicos, se reuniram e se propuseram a, num final de semana, 16, 17, 18 de fevereiro de 1967, fazer um retiro, pedindo, buscando, querendo, desejando e se abrindo para que essa experiência acontecesse ali, não ficasse apenas uma lembrança do passado. Durante a semana eles estudaram os Atos dos Apóstolos, especialmente o capítulo 2, e foram todos para esse encontro preparados para isso. E no momento de adoração, né, no momento de adoração, eles começaram a viver essa experiência, foram se abrindo, e a oração deles era essa: realiza em mim aquela experiência de Pentecostes e eu estou pronto para assumir todas as consequências disso. Porque geralmente a nossa oração é essa, né? A gente quer a graça, mas não está disposto a assumir as consequências da graça, as exigências da graça. E eles se colocaram nessa disponibilidade, e aí a experiência foi acontecendo. E aconteceu naquele final de semana. E claro, quando acontece uma graça dessa profundidade com as pessoas, ninguém consegue segurar para si. E o Espírito Santo, que queria essa explosão na igreja, começou também a trabalhar. E aí começou a difundir, né, se espalhar essa experiência, começaram a acontecer retiros. 3 anos depois, essa experiência já estava acontecendo no Brasil.
Em 70 já estava aqui?
Sim, trazidas pelo padre Haroldo, pelo padre Eduardo.
O Haroldo, que é aquele que trabalha com recuperação
que é o fundador da Casa da Esperança.
Isso, exatamente. Isso, exatamente.
Né? O padre Eduardo Dougherty, que ele esteve no Brasil, voltou para os Estados Unidos e lá ele teve contato com essa experiência. Uhum. Aí ele já mandou o material, que na época era mais um material mesmo evangélico, para o padre Haroldo aqui. E aí começou a formar um grupo, depois de algum tempo chegou o padre Jonas e aí pronto, explodiu. Como o Espírito Santo tinha pressa que isso chegasse em todos os cantos, com 3 anos já estava aqui, naquele tempo que as coisas demoravam a chegar aqui, né? E não era pouco. Uhum. Chegou com 3 anos e aqui em Dourados, com 10 anos, em 85... Final de 85, quer dizer, 13, 14 anos, já estava aqui. Uhum. Já estava começando as primeiras experiências aqui. Então, o Espírito Santo tinha pressa em que o mundo todo vivesse essa experiência de Pentecostes. E graças a Deus, já há 32 anos, nós estamos vivendo isso aqui em Dourados.
Eu lembro que lá em Euclides da Cunha, mais ou menos aí nessa faixa de 87, 88, eu era ainda uma adolescente, uma senhora nos parou, eu estava com mais alguém, eu acho que era ligada à igreja, eu não me lembro da pessoa que estava comigo, mas eu me lembro da pessoa que perguntando exatamente da renovação, né? Ela pergunta, mas é alguma coisa protestante, é católica, não sei o quê, e eu não sabia responder, né? A outra pessoa também não sabia, porque era novo, realmente. Sim. Era novo. Sim. Se aqui chegou desse jeito, imagine lá em Euclides da Cunha, né? No interior.
No sertão. E nesse começo, exatamente por conta disso, a renovação encontrou bastante dificuldade, bastante barreira. Sim. E é natural, né?
Claro.
Eu acho que
todo mundo quando começa,
parte,
né?
É uma novidade. A igreja tinha recém saído do concílio.
Exato.
Que provocou uma explosão de mudanças na igreja.
Uhum.
E logo em seguida, 2 anos depois do concílio, aconteceu lá em Duquesne essa experiência.
Uhum.
Então já veio outra gama de mudanças que assustou todo mundo, inclusive o clero, a igreja, etc.
Claro.
Por isso a igreja se debruçou em cima dessa questão e aí as coisas foram começando a clarear.
Uhum.
É claro que infelizmente também existem muitos abusos, muitos excessos
todo
também,
lugar, né?
E tudo isso contribuiu para dificultar um pouco esse começo, mas eu acredito que isso é providência de Deus para que não haja aí um desvio muito grande daquilo que precisa ser, da essência que tem que ser.
Uhum. Lourdes, você estava nessas primeiras experiências aqui de Dourados?
Bom dia a todos. Sim, Padre Crispim.
Uhum.
Bem no início, graças a Deus,
uhum,
eu já tinha sentido o chamado e graças a Deus ele me sustentou até que conhecesse a renovação carismática, bem no comecinho, né? No finalzinho de 85, ali na catedral mesmo.
Na época que o país estava voltando à suposta democracia, com a eleição de Tancredo, né?
Maravilhoso, era aquilo que eu sentia, que eu desejava no meu coração como católica. E foi bem no comecinho ali no final de 85.
E como é que foi essa experiência aqui? O Luiz disse que chegou por aqui nesses anos, mas como é que foi? Quem foi que acolheu? Teve algum padre que abriu as portas?
Sim, padre. Eu já conheci com um casal aqui de Dourados, que é da loja Angélica Retalhos, né? Que é a Luzia.
Ah, da Luzia e o Laurindo.
Isso. Eles estavam junto com o Frei Iorgulino, ele que estava junto, rezava junto, adorava Jesus, fazia os momentos de adoração junto com eles. Quer dizer, não foi o casal que começou sozinho, começou com a igreja, graças a Deus.
Então,
né?
Frei Iorgulino.
Isso. Ele começou.
Que é considerado santo aqui em Dourados.
Isso,
viu?
Ele começou ali junto, apoiando, dando força e ajudando, rezando junto, e foi esse comecinho.
Uhum. E começou. Você também estava nesse começo, Chiquito?
Sim.
Ah, você estava lá? Olha só.
Eu e o Chiquinho, os dois, os primeiros foram
eu tenho
nós dois.
Até assim, uma satisfação de dizer que fui o primeiro jovem, ainda adolescente, a participar da renovação carismática em Dourados.
Olha só.
Naquela época, eu acho que éramos em 3, 2, né? E só me lembro, Só me reconheço, né?
Só lembro
hoje,
você mesmo.
Participando, porque os outros que estavam na época... Era interessante que era um grupo muito parecido com o Apostolado da Oração, que só tinha pessoas idosas, né?
Uhum.
No começo, né, Lourdes?
Não, mas eu não era idosa.
A Lourdes não era idosa. A Lourdes era outra jovem.
Assim, ela era já adulta, né? E eu era o único jovenzinho de 16 para 17 anos.
Ela ainda tem cara
anos.
De jovem hoje, para é,
tá vendo?
Tempo, né?
E, mas assim, a grande maioria era pessoas assim que já tinham uma caminhada de igreja, mas... É, não atraía, o movimento não atraía a juventude, era uma característica mais de pessoas idosas.
É.
E eu tive a oportunidade de participar, eu me encantei com o movimento, assim, me identifiquei, achei que era aquilo que eu queria, até porque as características diferentes de evangelização, de abordagem, foram para mim um encantamento grande, né? Primeiro, porque essa semelhança com, que já foi citado antes, com o protestantismo, o evangélico, a maneira de orar, batismo no Espírito Santo, eu já tinha um histórico na família de pessoas que vinham de outras
pentecostais.
Origens pentecostais, que queriam me levar para lá, e eu me identificava com a Igreja Católica, nunca quis sair.
Uhum.
Mas quando eu encontrei isso dentro da Igreja Católica, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é demais.
É parecido, né?
É, assim, eu me identifiquei porque as experiências de oração, de manifestações do Espírito Santo, de curas, de você sentir a presença de Deus, aquela evangelização querigmática que toca o coração das pessoas, me encantou. Então eu participei, mas no primeiro ano, só para lembrar um pouquinho, que quando o senhor falou da eleição do Tancredo, eu fui para a campanha das diretas já, né?
Eu também.
Nessa época...
Menino velho.
É, nessa época eu já participava do grupo de oração aqui na catedral, que era o único lugar que tinha, né? E, então, assim, eu penso que é um pouquinho antes de 85, né? Porque foi em 84 ali que aconteceu, só para a gente ajustar as informações aqui. Mas, assim, fui para Teresina depois, num período lá, e lá eu encontrei muitos jovens participando da renovação. A igreja cheia de jovens, eu falei, mas... E aí eu me encantei mais ainda. Então, nós começamos um movimento, assim, de participar, uns primeiros retiros em Campo Grande... Começamos a trazer para Dourados o pessoal de Campo Grande, né? O Sim. Betão e uns, a Laô. Jovens.
Coordenação, né? A coordenação é, de Campo
Macia,
Grande.
Macia, Lúcia.
É que a coordenação estava mais em Campo Grande mesmo, né? Então começamos a trazer para cá e logo a juventude também em Dourados se encantou pela renovação carismática. Então é uma experiência fantástica. Eu tenho muito pra... Eu estou com 51 anos agora, né? Então só para lembrar que eu era bem jovem, adolescente. E eu tenho a alegria de fazer parte dessa história.
Muito bem. Antes de eu voltar com você aqui, a Lucy do Laércio Bento diz bom dia, paz. Um abraço ao padre Crispim, ao meu pároco Alexandro, Luiz Torres e todos os meus irmãos da RCC. Sirvo a RCC há 18 anos. Sou muito feliz.
Amém.
Muito bem, um abraço para você,
Lucy,
viu, Lucy?
Também. Ela serve e presta um serviço muito importante para... No trabalho, principalmente na oração pelas pessoas. Parabéns, Lucia, muito obrigado.
Vamos falar um pouquinho, já que você trouxe aí à tona, depois eu volto a outros aspectos históricos. Você falou sobre esse serviço da oração, né?
Sim.
Antigamente, quem rezava mesmo para o povo eram os padres, né? O pessoal queria que colocasse a mão, que rezasse, fizesse isso. Como é que esse serviço foi se caracterizando dentro da renovação? E como é que ele é hoje ainda?
Pois é, inclusive no começo isso aí também gerou um certo desconforto, né? Porque os padres... Ué, mas peraí, quem pode colocar a mão é o padre. E o leigo está querendo inventar, está querendo tomar o lugar do padre. É, houve um pouco isso também. Na verdade, é preciso que se diga. Quem deve, quem tem a autoridade, quem tem a unção para rezar pelas pessoas é o padre. O padre deve fazer isso. Mas... Como existe uma dificuldade do número de padres para atender o povo, a renovação carismática ou a igreja ou o leigo, que a partir do Concílio Vaticano II também recebeu uma importância diferente, a partir dali a gente começou a ouvir muito o protagonismo do leigo, etc. E a renovação traz essa liberdade. É claro que guardadas as devidas proporções, né? E a gente sabe o que é que só o padre pode e deve fazer e o que o leigo, até onde o leigo pode ir. Então, agora, dentro da renovação, existe um ministério chamado Ministério de Oração por Cura e Libertação, que tem a responsabilidade de atender as pessoas necessitadas de oração. Agora veja bem, não é que esse ministério vai tomar o lugar do padre. Ao contrário, ela vai ouvir as pessoas, já que o padre não tem mais tempo para isso, boa parte deles, né? Ela vai entrar dentro, e existe toda uma orientação para isso. Ela vai conhecer o problema da pessoa para identificar na oração quais são as causas e orar com a pessoa, levar a pessoa a viver uma intimidade com Deus para ela se deixar curar. Quando se descobre aí a necessidade do sacramento, aí se encaminha para o padre. Mas é preciso fazer essa triagem primeiro, já que os padres não têm mais esse tempo.
Sim.
E a partir daí encaminhar para o padre ou levar a pessoa a um momento de oração de intimidade com Deus para que ele se deixe libertar.
E ainda, padre, nós tivemos a orientação muito logo no início, porque havia muitos abusos, que nós, leigos, não poderíamos colocar a nossa mão na cabeça. Esse é um dos fatores que nós não podemos fazer, só o sacerdote.
Ah, não sabia.
Na cabeça, não. Isso daí é o sacerdote. Nós colocamos no ombro da pessoa, mas não na cabeça. Isso foi uma orientação até como documento, né, Luiz?
E na verdade, justamente aí é onde acontecia, onde existiam os maiores problemas, né? Porque as pessoas começaram, e infelizmente em todo lugar existem aqueles que acabam ultrapassando os limites do bom senso, certo? Mas existiu essa orientação que a gente respeitou. Existia no começo uma certa restrição em relação à oração em línguas, que a gente respeitou e respeita até hoje. Em lugares há uma liberdade maior, em outros lugares nem tanto, e a gente respeita, tá? Mas com relação à oração, é isso aí. Por quê? Porque desde o começo e lá desde Pentecostes, o que o Senhor quer, mesmo a partir de Jesus, é curar o seu povo. E nós somos um povo doente, infelizmente. Nós somos um povo que precisa de cura e não precisa ir muito longe. Qualquer retiro que você faz, que coloca o título lá, retiro de cura interior, enche. Porque o povo é um povo necessitado de cura. Infelizmente, às vezes as pessoas extremalizam isso. E aí ficam só atrás de cura, só vão onde tem cura, que também não é o correto. É preciso que a gente entre no equilíbrio. O Senhor quer nos curar, nós somos necessitados de cura. Sabemos que a cura que o Senhor quer fazer em nós, em primeiro lugar, é a cura do coração, é o perdão dos pecados, é a cura interior. E para depois a gente viver todas as outras curas e, sobretudo, viver a graça de Deus. Essa é a forma geral de se trabalhar na renovação.
Um abraço aqui para a Valquíria. Ela diz: bom dia, padre querido. Nossa, todas essas pessoas fizeram parte da minha história na igreja. Valquíria Bigatão, viu?
Que legal.
Quanta saudade. A RCC me fez ter a primeira experiência do amor de Deus da minha vida. Muito bem, um abraço para você, Valquíria, também. Um abraço para o esposo e os três filhos. Para vocês, um grande, grande abraço. Chiquito, quando a gente fala... Vou voltar depois sobre os outros dons, por exemplo. A gente fala... de rezar pelas pessoas, seria um dom? Seria um dom? Porque depois nós vamos voltar sobre a questão da oração em línguas, que parece que é a mais importante com o pessoal que fala, né?
Sim.
E a gente sabe que esse é um dom bonito de rezar pelas pessoas, né?
Sim.
Então, na verdade, essa coisa de orar pelas pessoas, né? Não é nem um dom. Eu penso que é um mandamento de Jesus, né? Quando ele ordena para ir, para evangelizar. Ele diz: curai a todos também. E ele fala lá no capítulo 16 de Marcos, né, do Evangelho de Marcos, que aqueles que crerem porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então nós acreditamos nesta força que vem de Deus, de que a oração tem poder. Então, orar não seria exatamente um dom, apesar que o dom da cura, né, é um dom específico. Mas o orar, ele é uma obrigação de todos aqueles que creem. O dom, ele vai se manifestando na medida em que a gente vai orando, vai realizando o mandamento, e nós vamos percebendo que está havendo frutos, que está dando resposta àquela oração. Então, algumas pessoas dentro do movimento, sim, têm o dom de cura, de orar por cura interior. Nós tivemos a participação aqui, né, da Lucy, que é uma pessoa que tem, que está nesse ministério, que se sente chamada. As pessoas, de certo modo, para identificar que tem o dom, ela se sente chamada. É como a pessoa que gosta de fazer um pão, fazer um bolo, fazer um doce. Ela gosta de fazer e ela faz e sai bem feito. Então, eu posso dizer que o dom, ele está presente, e as pessoas que vão se abrindo às manifestações do Espírito Santo vão identificando o dom que ela tem. Alguns o dom de pregar, outros o dom de ensinar, e outros o dom de orar por cura e por libertação. E quando ora, as pessoas percebem que houve uma ação e uma manifestação de Deus. Elas realmente confirmam que aquela oração teve um efeito especial. Então, penso que a cura é como dom, e a oração, ela já seria mais geral.
É a obrigação,
né,
de todos. É.
Não, certo, sei se respondi.
Respondeu. Lourdes,
sim.
Agora falando sobre a questão do dom das línguas, né? Porque esse, acho que de tantos outros que tem, mas como ele é um assunto assim meio espinhoso, é o que mais dá rebu por aí, né? É o que mais dá, é o que se fala, e o Luiz disse que, por exemplo, o cuidado, né? Geralmente é algo que se faz mais de forma mais restrita, né? A igreja também pede um pouco isso. Como é isso no começo, como era?
Padre, era assustador, o povo não conhecia.
Uhum.
Mas até eu já tinha, como o Chiquinho falou, eu tinha uma experiência de pessoas, né, evangélicas na minha família, na família do meu esposo. E eu já ouvi falar disso, mas não como concreto, porque essa pessoa não tinha o dom.
Sim.
E era meio assustador, porque o povo, que é isso? Por que fala e o povo não entende? Mas, claro, não entende. Se eu falo em profecia, tem que ter alguém para interpretar, mas a minha oração só eu e Deus. A gente não entendia. Mas eu sei que ele é tão, mas é um dom tão especial, tão simples. Ele é o mais simples de todos. Até São Paulo mesmo fala, né, que ele é o mais simples. E atrás dele vem os outros dons. Ele, como simplicidade, eu vejo a ação de Deus na minha vida. Eu já vou falar da minha vida.
Uhum.
Eu falo que eu fui batizada no Espírito Santo. A minha experiência com Deus foi em 1977. Foi uma experiência profunda, maravilhosa, onde eu me encontrei mesmo. Foi um encontro pessoal com Deus, mas eu não orei em língua. Olha só. Foi o batismo no Espírito Santo, mas Deus, sabendo que eu estava na minha igreja tradicional, onde ninguém conhecia, se eu recebesse naquele momento, como o dom de língua a gente começa e para quando a gente quer, ele não desequilibra a gente, não deixa a gente doido, eu recebi o batismo do Espírito Santo, não orei em língua, porque eu estava convivendo na minha igreja católica, onde ninguém conhecia a renovação carismática.
Não se falava nisso.
Então, eu não recebi esse dom. Quer dizer, o dom estava em mim, mas eu não conhecia, eu não recebi. Eu fui conhecer esse dom aonde podia. Foi numa primeira experiência de oração com o padre Sales, né? Que já é falecido. Aonde podia se expressar. Então, eu vejo assim, que Deus é tão maravilhoso, porque se eu rezasse em língua, dentro ou com pessoas ali que não conhecia, eles iam falar que eu era louca.
Você ia ser internada.
Sim.
Isso.
Eu falo, é louca. Mas Deus é tão sábio, tão maravilhoso, que ele não me deu, não manifestou esse dom em mim. Então, é um dom simples, é o dom mais simples que tem, que parece que a gente está, né, desequilibrado, e não. É como uma mãe que fala, que está com seu bebê ali, fica fazendo carinho, falando urururu. Essas coisas, é um dom maravilhoso, carinhoso de Deus, que faz a gente conversar com ele numa língua que a gente mesmo não sabe. Ela é só interpretada quando é falada, quando é uma profecia. Aí, uhum, tem interpretação. Do contrário, ninguém sabe, nem eu, só uma forma carinhosa de manifestar com Deus.
Então, Lourdes, eu queria fazer
Só, antes de você fazer, só lembrando que em Gálatas 5:22, se eu não estiver enganado, fala dos dons, né? Profecia, né? Línguas, discernimento.
Também. Coríntios 12 também fala em todos os
e
dons.
Depois também cura, milagres, né?
Sim.
Eu sei de Gálatas, o Coríntios não me lembro não, mas...
Coríntios fala dos 9 dons.
Uh-huh. Eu queria, assim, lembrar que o apóstolo Paulo, no capítulo 8, né, de Romanos, ele fala sobre isso especificamente. Ele diz assim que nós não sabemos orar como convém, por isso o Espírito Santo intercede por nós junto a Deus com gemidos inefáveis. Em outra tradução diz com gemidos inexprimíveis, né? Uhum. Então, ou seja, a pessoa não entende o que está sendo falado. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém, mas é o próprio, nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, e o Espírito mesmo, ele... como que diz, ele penetra o nosso interior, sabe das nossas necessidades e ele intercede a Deus por nós. Então, nem mesmo quem está orando sabe o que está falando, porque simplesmente é uma abertura, é uma entrega total, deixando que o próprio Espírito faça esse trabalho, ore, né? Faça essa imediação entre o seu coração e Deus. Eu acho fantástico.
Padre.
Sim.
Posso...
Pode completar para a gente fazer um intervalo.
Isso, até registrar aqui a participação. Tem bastante gente participando aqui
isso?
Também.
Registra, né?
Ivanete, o Luiz Faustino, lá da Diocese de Coxim.
Opa!
O pessoal está participando. O seu Oswaldo Júlio, que é daqui. Também o Zé Preto, lá da Vila Formosa. Provavelmente tem bem mais gente aqui que a gente não consegue falar. A Ivonete aqui da Nossa Senhora do Carmo. Uhum. Tem muita gente participando aqui com a gente. Que bom, graças a Deus. Agora, para fechar essa questão da oração em línguas. Existem muitas pessoas, existem algumas vertentes e há alguns questionamentos que a gente precisa entender. Uhum. Muita gente, eu já ouvi muitos padres falando, né, que a oração em línguas não precisa ser tão enfatizada assim. Por quê? Porque só tem valor aquilo que as pessoas entendem.
Uhum.
Né? Aquilo que não é entendido pelos outros, não tem sentido. São Paulo vai falar, e aí o pessoal usa muito esse texto de São Paulo, que entre a oração entendida e a oração que não é entendida, eu prefiro aquela que é entendida, porque aí edifica o povo. Uhum. São Paulo vai dizer isso. Mas o Chiquinho citou exatamente esse outro texto do próprio São Paulo, dizendo que, num determinado momento, o Senhor vem em auxílio da nossa fraqueza, para nos ajudar a orar. Então, é bom que se entenda que existem as duas formas de se expressar em línguas. Uma é a partir da profecia, e aí tem que ser entendida mesmo. Toda profecia em línguas precisa ser interpretada, senão não tem valor nenhum. E a outra forma é a oração em línguas. A oração em línguas é uma intimidade da pessoa com Deus. E a gente costuma dizer isso. Orar em línguas é a gente aniquilar a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de articular palavras e deixar o Espírito Santo orar em nós. Então é uma oração de Deus na terceira pessoa com Deus Pai. A gente não precisa entender. Ele sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe o que é que a gente precisa melhor do que nós mesmos. Então, são duas formas de se expressar em línguas que têm o seu valor e a sua importância. Na oração pessoal, individual, não há necessidade de ninguém entender, porque é uma oração minha e é Deus que está agindo em mim. E na profecia, aí na profecia precisa. Então, as duas são importantes, nem só uma, nem só outra. Às vezes as pessoas querem explicar isso ou querem emitir algum julgamento a respeito da oração em línguas, descaracterizando ou desvalorizando a oração em línguas, porque ela tem que ser entendida pelos outros. Quando é profecia, sim, tem que ser. E aí São Paulo vai dizer que prefere quando a oração é entendida por todos. Mas quando nós precisamos de uma intimidade com Deus, aí a oração em línguas vem para nos ajudar na nossa dificuldade, na nossa fraqueza humana de orar. E aí também ela é necessária. Então as duas coisas são importantes e é preciso que nós vivamos. A gente às vezes reclama muito quando há alguma restrição por parte dos padres na oração, nos grupos de oração, etc., nos momentos de assembleia. Beleza, é bom que a gente ore em línguas, mas a pessoa que tem essa consciência do dom da oração em línguas, ele tem que estar orando em línguas toda hora, no banheiro, no banho, onde ele for, dirigindo. A oração em línguas tem que estar presente na nossa vida carismática, em qualquer lugar. Então, se de repente você é uma pessoa que vive essa intimidade com Deus em todos os lugares, em tudo que você está fazendo, a oração em línguas no grupo, na assembleia, ela vai ser uma consequência. Mas também, se ela não puder acontecer do jeito que a gente gostaria, não vai fazer tanta falta, porque ela já faz parte da nossa vida.
Nós vamos fazer um breve intervalo. Eu vou deixar ainda sobre a oração em língua, depois a gente fecha com essa última pergunta.
Sim.
Quem pode e quem não pode? Porque tem muita gente que eu quero saber se reza em língua e não é de verdade. Ou a pessoa tem só um sentimento que está rezando. Só para a gente esclarecer. Então a gente já volta daqui a pouquinho com o nosso programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.